Manhã da Renascença, a sua primeira escolha para ouvir a melhor música e informação.
Faltam 26 para as 10, vamos falar dentro de alguns minutos com a Inês. A Inês Afonso Marques escreveu o livro Crescemos Juntos, que tem as tais 365 inspirações, mais uma para uma parentalidade feliz. Eu gosto de abrir o livro ao calhas e de repente encontrar assim uma inspiração. Enquanto pai, plante sorrisos ao redor do seu filho. Inspiração 245.
Boa.
Tem alguma para a troca?
Essa eu acho que merecia uma explicação mais profunda.
Então vamos lá, Inês, qual é a explicação? Como é que podemos plantar?
Como plantar sorrisos à volta
é
do nosso
um ancinho,
filho?
É com um ancinho.
Na verdade, os sorrisos são contagiosos, não é? E, portanto, se eu acordo o meu filho, por exemplo, com um sorriso no rosto, mais facilmente ele vai passar um dia bem disposto e perceber que há uma boa energia na nossa interação. Se eu acordo com uma cara carrancuda, com um ar preocupado, ele vai sintonizar com o meu estado emocional.
Ou com um berro. Acorda! Também. Eu fui acordada tantas vezes assim. E às vezes dou para mim a fazer o mesmo e pensar, não posso, tenho que acordar
com
um sorriso.
Não é um bom despertador.
Não, não,
acorda,
não é.
Que já são horas. Não. E qual é assim a maior questão? Se tivesses que eleger um problema, uma questão, uma inquietação, uma dúvida que te colocam com regularidade, qual seria?
Assim,
só para ver se bate certo com as nossas.
Bem, surgem muitas questões de como é que eu ajudo o meu filho a ser uma pessoa feliz. Assim, de uma forma
essa
mais
é
genérica.
Boa. Essa é... E como é que tu respondes a essa pergunta? Depende da criança, depende da família, depende...
Sem dúvida. E não há fórmulas, fórmulas que se adequam a de
one
igual
size,
forma.
One size fits
all. Sim. É muito importante conhecer cada família, os seus contextos e as especificidades de cada criança, não é? E de cada pai.
Mas há fatores que são críticos, não é?
Sim.
Para uma criança
Sim.
ser feliz. Ainda há pouco falávamos a importância de brincar, não é?
Sim. É uma tortura para uma criança não ter a possibilidade de brincar, porque efetivamente nos recreios brinca-se e ao brincar a criança desenvolve tudo o que são competências, desde as competências sociais às competências emocionais, que são extremamente importantes, lá está, para a felicidade e para o sucesso na vida, e também competências cognitivas e motoras.
Nós, entretanto, temos vindo a pedir ao longo da manhã que nos mandem questões para colocarmos à Inês, e há uma questão, e o Pedro já tinha falado nela há pouco, como lidar com as birras dos 2 anos, aquela idade terrível.
Aquelas famosas.
Que depois há as birras dos 30.
Dois?
Não, as birras dos 30 e dos 40.
Isso mas, continua, é a vida
depois,
toda.
Mas começa aqui, aos 2. Alguma estratégia, Inês?
Sim, vale a pena pensar porque é que elas começam efetivamente aos 2.
Pois.
Porque... em termos de desenvolvimento, os 2 anos é quando, mais ou menos, quando a criança percebe que é um ser diferente dos seus pais.
Com vontade
diferente
própria.
Dos adultos. Há ali uma dependência, ou uma interdependência natural, mas ele percebe que é um ser diferente e que tem aqui algum impacto e alguma capacidade de fazer acontecer coisas e de influenciar também
tem
os poderes, comportamentos.
Tem poderes.
Por outro lado, há aqui uma explosão em termos de... Uma explosão? Sim. Em termos de linguagem. Não é? Um desenvolvimento e uma capacidade diferente de começar a comunicar. E também, em termos motores, há uma liberdade e uma capacidade de chegar a outros sítios que até então não tinha.
Não tinha, pelo menos, a consciência, não é?
E, portanto, a mistura destes 3 grandes fatores, em termos de marcos de desenvolvimento, de alguma forma vão criar desafios na interação entre pais e filhos.
E como é que isso se resolve?
Por um lado,
essa nova fase? Como é que se acaba com as birras?
Por um lado, dizer aí que isso é uma fase.
Não, ótimo!
O pensar que é uma fase ajuda-nos a perceber. Isto vai passar, isto, quer dizer, é normativo. Primeiro pensar que é normativo, isto faz parte do desenvolvimento. Então retira-nos aqui algum peso enquanto pais. Depois pensar, esta birra está a querer-me dizer alguma coisa. O que é que a criança me quer comunicar? Está com fome, está cansada, está aborrecida, o que é que é isto?
Às vezes é só um mau feitio, mas...
Um mau feitio.
Eu tenho quando... uma assim.
E a tal estratégia de deixar sozinha na FNAC, não é
verdade? Pois foi, deixei sozinha na FNAC, fui-me embora. E ela hoje está em casa, quer dizer, agora não está em Londres, mas é por outras razões.
Não, mas a determinado momento pensar, bom, então isto é uma chamada de atenção de uma forma negativa para expressar aqui uma necessidade. Então, aí vale a pena muitas vezes realmente ignorar mas dar aqui uma alternativa. Como é que tu me podes pedir ou dizer aquilo que me estás a querer dizer de uma forma um bocadinho mais ajustada?
Oh Inês, mas no meio desse processo, como é que os pais não perdem eles o controle? Como é que eles não começam a fazer birra?
Mas eles próprios conseguem
raciocinar para interpretar as birras e na altura o que devem fazer.
É muito importante, uma coisa muito simples, que é respirar fundo. É, mas é verdade, respirar fundo, verdade. Contar até 3, contar até 10 e pensar que este espaço temporal permite-nos fazer uma coisa que é diferente de nós reagirmos impulsivamente a qualquer coisa, a agir com alguma consciência. Portanto, esses períodos, segundos, permite-nos pensar, bom, o que é que ele me está a querer dizer e como é que eu lhe posso responder de uma forma construtiva e adulta, porque efetivamente nós adultos também fazemos birras um bocadinho
pois
diferentes,
fazemos.
Porque tem tudo a ver com gestão emocional e com gestão aqui de alguma frustração, de irritação, da zanga.
Como é que se pode transformar o stress da manhã, acordar, vestir o pequeno almoço, e é sempre um stress, levar à escola e depois se lavou os dentes, em calma matinal? É uma utopia.
Eu acho que
eu também. Mas vamos ouvir Inês.
Se calhar experimentar acordar 10 minutos mais cedo e ver o efeito. Porque efetivamente é um tema que muitas vezes surge nas consultas. O deitar 10 minutos mais cedo e o acordar 10 minutos mais cedo pode fazer uma diferença muito significativa. Depois a questão da organização. Se nós conseguirmos planear o nosso dia com antecedência e deixar de véspera muitas das coisas relacionadas com os nossos filhos, as mochilas preparadas, os lanches preparados, a roupa escolhida, isso pode facilitar significativamente. E depois usar o humor. Há uma inspiração, alguns no livro, que também diz, e as crianças pequeninas aderem muito bem a isto, qualquer coisa como, no meio do stress matinal, dizer, olha, hoje precisamos de ativar a nossa velocidade chita e deixar ali a velocidade caracol a descansar. E eles aderem muito bem a isto, tornar isto num jogo, usar o humor.
Não pode ser todos os dias, não é, coitados? Senão, andam sempre a...
E estarmos prontos também, não é? Quando eles acordam, acho que isso ajuda muito também. Eu lembro-me, com este horário não, mas quando era eu a fazer essa gestão, normalmente tentava estar pronta antes deles acordarem, para que depois fiquem apenas as tarefas que a eles são destinadas, não é? Porque depois já não estamos com o nosso próprio stress, não é?
Particularmente quando eles são mais pequeninos e experientes.
Exatamente.
Mulher, é um poço de sabedoria também. O livro Crescemos Juntos, 365 inspirações, mais uma para uma parentalidade feliz. Temos estado a discutir o tema na manhã da Renascença. É um tema sem fim. Eu sinto que podíamos ficar aqui toda a manhã.
Sim, mesmo.
E não íamos chegar a conclusões, e as conclusões que chegássemos quando fôssemos para casa, podia estar tudo diferente, não é? Felizmente as crianças mudam. Obrigada, Inês.
Obrigada.
Beijinho grande, tudo bom.